Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar em contato com vocês aqui no streaming, no síncrono, de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Um programa que também vocês podem acompanhar pela onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite lá de Miami em diferentes dias, horários e frequências. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com. Lembrem também que temos às terças e sextas-feiras o encontro com a sessão de x.com.ar, que prepara o nosso colega especialista Arnaldo Slain com todas as novidades e sugestões de escuta para os amadores do dexismo. O programa de hoje, quinta-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, mas também estaremos hoje falando em ciência e em ambiente, também em cultura e em espetáculos, com o foco sempre colocado aqui em nosso país e também em nossa região. Mas chega de tantas introduções e hoje, com o acompanhamento técnico da colega Glória Sarmiento, passemos para as informações. E começamos aqui na Argentina, onde os deputados aprovam o megaprojeto de reforma ultraliberal. Em meio a protestos do lado de fora do Congresso Nacional, deputados argentinos aprovaram na noite desta segunda-feira a chamada Lei Bases, pacote ultraliberal de medidas apresentado pelo governo de Javier Milei. Agora, o projeto ainda precisa ser votado no Senado. Aprovado com 142 votos a favor, 106 contra e 5 abstenções, a lei concede poderes especiais ao Executivo, prevê a privatização de empresas públicas, a eliminação da moratória previdenciária, uma reforma trabalhista e ainda um pacote fiscal. A lei foi alvo de intensos protestos em fevereiro e voltou a estaca zero da tramitação no Congresso por iniciativa do próprio governo. Na votação desta última segunda, o projeto foi apoiado pelo partido governista, a Liberdade Avança, e o Proposta Republicana, e teve a oposição dos partidos de esquerda, com destaque para a União pela Pátria, o principal partido de oposição, e também dos socialistas do Congresso. Ao lado de fora do Congresso, os protestos tiveram a participação de várias representações sindicais, além de militância de esquerda e também de grupos de reformados, especialmente alcançados por estas últimas reformas, tendo a situação, por vezes, ficado tensa com a polícia. Mesmo parcial, a primeira vitória legislativa do presidente Javier Milei indica condições de governabilidade. Em meados de maio, o presidente Javier Milei pode conseguir aprovar a sua primeira lei, 5 meses depois de assumir o cargo. A meia sanção da Câmara de Deputados, nesta terça-feira, na chamada Lei de Bases, é um sinal de que o governo pode avançar com reformas, apesar da sua absoluta minoria parlamentar.
Depois de quase 30 horas de debate, o governo argentino obteve a meia sanção da chamada Lei Bases, um pacote de ferramentas básicas com as quais o presidente Javier Milei pretende desregulamentar o Estado e modernizar a economia. O Senado deve debater a lei dentro de 2 semanas, mas esta vitória, mesmo que ainda parcial, permite ao presidente Javier Milei exibir capacidade de avançar com reformas, mesmo sendo minoria absoluta no Congresso. Em fevereiro, a tentativa de aprovar este pacote de leis fracassou. Desde então, o governo procurou negociar com a oposição, trocando a lei ideal pela lei possível. O resultado foi um pacote de leis mais do que desidratado. A reforma trabalhista, por exemplo, virou modernização ao flexibilizar o modelo de emprego, mas sem afetar o poder dos sindicatos. As privatizações passaram de 41 empresas a apenas 11. E os superpoderes para governar sem precisar do Congresso passaram de 11 áreas por 2 anos a apenas 4 áreas durante 1 ano. Mesmo assim, a primeira vitória legislativa de Milei é um sinal a investidores e ao Fundo Monetário Internacional. De Buenos Aires, Márcio Rezende para a RFI.
Dia dos Trabalhadores contou com mobilização em Buenos Aires. A mobilização da CGT, que é a sigla da maior central sindical argentina, para o Dia do Trabalhador não mudou o cenário do seu relacionamento conflituoso com o presidente Javier Milei, embora tenha sido uma ferramenta de pressão com reminiscências óbvias da grande marcha universitária da semana anterior. E embora o partido governista tenha dado sinais de que flexibilizou as suas posições, a Central dos Trabalhadores deixou claro que não há margem interna para uma eventual suspensão da greve geral de 24 horas prevista para 9 de maio e que os líderes sindicais agora jogarão pesado para tentar impedir que o projeto da lei de base seja aprovado pelo Senado. A Diretoria Nacional da Confederação Geral do Trabalho denunciou um ajuste brutal do governo de Javier Milei e advertiu que não existe um programa econômico sustentável ou consistente em um documento publicado ontem, quarta-feira, por ocasião do Dia do Trabalhador e antes da passeata realizada até o Monumento ao Trabalho aqui na cidade de Buenos Aires. Em outros países, o 1º de maio foi marcado por confrontos com a polícia.
Nesta quarta-feira, durante ato na Zona Leste de São Paulo, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que corrige a tabela do imposto de renda, aumentando a isenção para quem recebe até 2 salários mínimos por mês.
Gratificante para um presidente da República poder, no dia 1º de maio, participar de um ato, olhar na cara de cada trabalhador, de cada trabalhadora, de cada aposentado, de cada aposentada, de cada adolescente, e poder dizer para vocês: esse país vai tratar com muito respeito 203 milhões de homens e mulheres que moram nesse país.
Em outros países, o 1º de maio foi marcado por violência. Em Paris, houve confrontos entre policiais e um grupo de manifestantes. Houve correria na Place de la Nation ao final de uma marcha. As autoridades policiais usaram gás lacrimogêneo para dispersar esse grupo. Tensão também em Istambul, na Turquia. A polícia disparou balas de borracha contra manifestantes perto da Câmara Municipal de Istambul. A multidão desafiou a proibição do governo aos comícios de 1º de maio na histórica Praça Taksim. No Chile, trabalhadores marcharam pelas ruas da capital Santiago, mas um grupo de encapuzados entrou em confronto com a polícia de choque.
E ficamos agora no Brasil, onde no Dia do Trabalhador, Lula participa de ato público em São Paulo. Além do presidente, participaram ministros e o vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente Lula assinou documentos como que altera os valores da tabela progressiva do imposto de renda.
Em São Paulo, o estacionamento da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, recebeu o ato público do Dia do Trabalhador neste ano. O evento foi organizado pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, com a participação de outras entidades trabalhistas, como o GT, CTB e Força Sindical. O tema desta edição foi Por um Brasil Mais Justo e destacou as pautas de emprego decente, correção da tabela de imposto de renda, juros mais baixos, valorização do serviço e dos servidores, salário igual para trabalho igual e aposentadoria digna. participaram ministros, entre eles Luiz Marinho, do Trabalho, e Aniele Franco, da Igualdade Racial, além do vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente Lula participou do evento. Ele assinou documentos como o que altera os valores da tabela progressiva do imposto de renda. A partir deste dia 1º de maio, fica, portanto, isento do imposto quem ganha até 2 salários mínimos, com o compromisso de chegar em 2026 com isenção para quem ganha até R$ 5.000, segundo o presidente. Mais cedo, ao chegar ao local, Lula, que é notório corintiano, foi recebido pelo presidente do clube, Augusto Melo, e por ex-jogadores que marcaram época no Timão, como Basílio, Edmilson e Zé Maria. Lula comentou sobre a atenção que está sendo dada aos trabalhadores.
A inflação está caindo, o salário já voltou a crescer, o crescimento do emprego, com carteira profissional assinada. A partir de hoje, quem ganha R$ 2.864 paga zero de imposto de renda e nós vamos chegar a R$ 5.000.
Além do ato político, aconteceu no local o Festival Cultura e Direitos, com atrações como a cantora Paula Lima, o Pagode dos Meninos, o Forró do Trio da Lua, a bateria show da Gaviões da Fiel, Afro X, Ivo Meirelles e muito mais. No local foram oferecidas ainda ações de cidadania voltadas à saúde, orientação jurídica, segurança alimentar, meio ambiente e direitos humanos. E claro, a criançada que acompanhou mamães e papais pôde brincar na área para a recreação infantil. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
Ficamos ainda no Brasil, onde tempestades no Rio Grande do Sul provocam 10 mortes. 21 pessoas, até ontem à noite ainda, estavam desaparecidas. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul devem continuar até segunda-feira de semana que vem, dia 6, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.
Subiu para 10 o número de mortos por causa das tempestades no Rio Grande do Sul. 21 pessoas seguem desaparecidas e quase 3.400 estão desabrigadas. Mais de 19 mil moradores de todo o estado foram afetados até o momento. Nesta quarta-feira, representantes da Defesa Civil Nacional se reuniram com autoridades gaúchas para alinhar ações a serem implementadas nos locais mais atingidos. A pedido do governo do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil Nacional também solicitou apoio operacional das Forças Armadas para auxiliar na busca e no resgate de vítimas e na desobstrução de estradas. 8 aeronaves da Força Aérea Brasileira já foram disponibilizadas, além de equipamentos para apoio terrestre e aquaviário. Segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, 300 militares atuam na resposta imediata. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul devem continuar até segunda-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Continuamos agora com o presidente da Colômbia, que anuncia que seu país rompe relações diplomáticas com Israel. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que o país romperá relações diplomáticas com Israel por conta do massacre cometido contra a Palestina na faixa de Gaza. Desde outubro do ano passado, mais de 34 mil pessoas já foram mortas. A declaração ocorreu durante o pronunciamento do mandatário durante os atos de comemoração de ontem, quarta-feira, Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora. Diante de vocês, o governo da mudança, o presidente informa que amanhã serão rompidas as relações diplomáticas com Israel por ter um presidente genocida, disse Gustavo Petro a centenas de apoiadores na Praça Bolívar, em Bogotá. O presidente ainda afirmou que o mundo poderia ser resumido numa só palavra. Todas as consignas e cores poderiam ser resumidas em uma só palavra que reivindica a necessidade da vida, da rebeldia, a bandeira alçada e a resistência. Essa palavra é Gaza, é Palestina. São as crianças e bebês mortos, esquartejados pelas bombas, disse o presidente da Colômbia.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou nesta quarta-feira que vai romper as relações diplomáticas com Israel. Petro chamou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de genocida.
Por ter um
presidente genocida.
Genocida.
A Colômbia é um dos principais aliados da África do Sul em seu processo contra Israel na Corte Internacional de Justiça por atos de genocídio em Gaza. Petro considera que Netanyahu está violando as normas consagradas na Convenção para a Prevenção do Genocídio de 1948. O chanceler israelense Israel Katz se manifestou sobre o anúncio da ruptura das relações. Na rede social X, acusou Gustavo Petro de recompensar o que chamou de assassinos do Hamas pela decisão.
Se chama Gaza, se chama Palestina, para que suban a la tarima. Para iniciar em breves.
E encerramos com o futebol daqui da Argentina, porque o Estudiantes de La Plata venceu o Boca Juniors nos pênaltis e é finalista, o Estudiantes, da Copa da Liga. O Boca perdeu por 3-1 nos pênaltis para o Estudiantes após um empate em 1-1 no tempo normal. Na partida jogada no estádio Mário Alberto Kempes, na cidade de Córdoba, deixando o Pincha, que é o sobrenome, o apelido do time de La Plata, o Estudiantes, para jogar a final da Copa da Liga contra o Vélez Sarsfield.
E a final será Estudiantes Vélez, porque o Pincha ganhou 3-1 depois de empatar. En la definición de punto penal, 1-1 con Boca. Un Boca que comenzó mucho mejor que el Pincha. En gran parte del partido, es cierto, en el primer tiempo fue un dominio bastante importante. A tal punto que Menentiel lo tuvo en dos oportunidades antes de llegar al primer gol del partido. Inclusive Cavani tuvo también una oportunidad. El palo. Cavani no entraba la pelota con un dominio clarísimo del Diego, del equipo de Diego Martínez. Advíncula. ¿Cuántos goles hizo Boca con centros atrás de Advíncula? Impresionante. Menentiel ponía el 1-0 a vestuarios y en el complemento ya estaba amonestado Lema por ir a discutir con el árbitro. Cruzándose 70 metros, eleva el pie, pega pelota, cara, absolutamente todo. En un minuto, la tragedia, porque Cetré, que ya el Moreno había cambiado el partido, y además Eduardo Domínguez, que dejó tres delanteros con Correa y Carrillo. Fue justamente el que empató el partido 1-1, después Cavani falló en la primera. También Cetré. Romero anduvo muy bien, a pesar de esta derrota. Siempre chiquito está, Menentiel, travesaño. Llegó el turno de Mancuso. Casi la saca. Zenón, adentro. Carrillo, gol. También muy cerca. Figal y la figura es el arquero Mancilla, definió por último Méndez y de esta manera Estudiantes una vez más en los mano a mano desde 1917 que no le puede ganar en este tipo de instancia. Justamente el Pincha es dominador en esta historia de los mano a mano con Boca Juniors, un Boca que jugó muy bien el primer tiempo, pero hay una gran responsabilidad de Lema en esta derrota, aunque sea por penales. Es cierto que después hay muchos factores en la definición de los 12 pasos, pero Lema verdaderamente fue responsable de la primera amonestación, por lo menos, y después, bueno, ya era una segunda y expulsión derecho. ¿Y qué es lo que pasaba previamente? Bueno, en la autopista Rosario-Córdoba hubo tres micros de Boca detenidos por la policía de Córdoba para revisión. El primero donde estaba Mauro Martín, uno de los líderes. Pasó la requisa, el segundo también, y el tercero, donde se encontraba el Rafadiceo. Se secuestraron 4 armas de fuego debajo del asiento y dentro del aire acondicionado del micro, ¿no? 60 detenidos, entre ellos el Rafadiceo, dentro del programa Tribuna Segura. Volverá a tener, Diceo, derecho de admisión. Lamentablemente, para todos estos hinchas de Boca, todavía no definió la Fiscalía de Río Segundo en qué carácter de detención. O sea, si quedarán retenidos durante toda la noche y demorados, o si quedarán detenidos hasta que el juez lo dictamine.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Ciência e tecnologia. Para todos. O trabalho de cientistas e pesquisadores argentinos que, em nosso país e em outras partes do mundo, estão construindo o futuro. Às quintas-feiras, ciência e tecnologia. Aqui na RAE.
Startup argentina está desenvolvendo um teste para detectar a dengue em apenas uma hora. Alimai Bioscience é o nome da startup argentina, fundada por 3 sócios, que está desenvolvendo um teste de baixo custo para a detecção precoce do vírus que transmite a dengue. A empresa de base científica, fundada no início da pandemia por Marcelo Kaufmann, Dolores González Moreno e Federico Scagliotti, tem como foco democratizar o acesso a testes moleculares e, nesse caso, está trabalhando em um kit para detectar o vírus que combina tecnologia avançada e segurança, explicaram. Nas próximas semanas, serão iniciados os testes clínicos no Centro de Tecnologia em Saúde Pública da Faculdade de Ciências Bioquímicas e Farmacêuticas da Universidade Nacional de Rosário. Esse é um grande passo para que o teste esteja disponível no próximo ciclo de infecção, ou seja, no verão de 2025, disse Marcelo Kaufmann, fundador e CEO da Limai. Ele acrescentou que, se há uma coisa que aprendemos com a Covid, é a necessidade de confirmar os diagnósticos e não apenas diagnosticar a dengue porque uma pessoa tem febre, especialmente agora que existe uma vacina que evita complicações em pacientes que já a tiveram uma vez. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a metade da população mundial corre o risco de contrair dengue, o que se traduz em 100 a 400 milhões de infecções por ano, com um impacto ainda maior nas populações mais vulneráveis. Na sequência, a reportagem com um dos fundadores da startup que desenvolve este teste é da TV Pública Argentina.
Lamentavelmente, o dengue vino para quedarse. E em função de esto, uma pequena empresa argentina, uma startup focalizada em inovação e tecnologia, tiene la mira puesta en generar una revolución a partir de la detección temprana del virus que transmite el dengue con un test de bajo costo. Ajá. Esta es la idea, este es un trabajo que comenzó hace aproximadamente 2 años y que está en la etapa final, en la de ensayos clínicos. Y probablemente este kit va a estar listo para fin de año, para el próximo brote importante de dengue que tengamos en la región. Hoy, para que una persona sepa si está infectada o no de dengue, se tiene que hacer un estudio de PCR y ese estudio demora por lo menos 4 horas. Con este kit, en 1 o 2 horas a más tardar, la persona sabe si es negativa o positiva de dengue.
¿Estuviste con ellos?
Así es, si te parece, vemos el informe.
Dos científicos y un licenciado en comercialización crearon en 2020 Limay Bioscience, con el objetivo de democratizar el acceso al diagnóstico molecular.
Los últimos dos años empezamos a trabajar puntualmente en la adaptación de la tecnología para la detección portable en centros de baja complejidad del virus del dengue, o mejor dicho, de los cuatro virus del dengue, pues sabemos que hay cuatro serotipos. Entonces es una prueba que permite detectar el material genético del virus en un paciente que tiene síntomas en los primeros días de padecer la enfermedad, en los primeros días que empieza con fiebre y que acude el médico a la consulta, y que permite dar la precisión suficiente para decir si el paciente está infectado o no por virus dengue.
Para que el producto sea comercializado, antes debe superar distintas etapas.
Entonces nosotros estamos por iniciar la etapa de validación clínica, eso va a empezar en un centro en Rosario en las próximas dos semanas, ¿sí? Y estimamos que en los próximos dos meses va a estar todas las condiciones dadas para empezar el camino regulatorio. Si todo sucede como esperamos, para la segunda mitad de este año va a estar la aprobación y esperamos que empiece la comercialización del producto a fin de este año, comienzo del año próximo. Bueno, un kit diagnóstico se presenta a un laboratorio como una serie de tubos donde están los reactivos empaquetados en una bolsa a veces como esta o en una caja, y el profesional lo que hace es sacar de acá y empezar a utilizarlo. Pone un tubo y en la pantalla se lee positivo o negativo.
El kit combina tecnología avanzada y seguridad. Reduce en 20 veces la inversión en equipamiento de los laboratorios y el diagnóstico es mucho más rápido.
La principal diferencia, igualmente yo diría, que es posibilitar un mayor acceso, que mayores centros de testeo tengan posibilidad de implementar pruebas moleculares o pruebas que detecten el material genético de esta infección en particular y de otros productos que también están en desarrollo. Esta no es una prueba de autoadministración, esta es una prueba para ser utilizada en laboratorios por profesionales entrenados en la tecnología, digamos, en poder realizar este tipo de pruebas moleculares.
Cientistas argentinos, membros do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, descobrem na Patagônia Argentina os restos de um titanossauro que viveu há 66 milhões de anos. Se trata de uma equipe de paleontólogos do CONICET que descobriu um novo titanossauro que viveu na Patagônia Argentina há 66 milhões de anos na formação La Colonia, província de Chubut, segundo a revista científica Historical Biology. O Titanomachia jimenezi, com peso estimado em 7 toneladas, viveu na Patagônia no final do período Cretáceo e a sua descoberta ocorreu durante uma campanha realizada por pesquisadores do CONICET que trabalham no Museu de La Plata e no Museu Paleontológico Entrelew. Durante as campanhas subsequentes, juntamente com profissionais do Instituto de Investigação em Paleobiologia e Geologia, eles realizaram escavações que lhes permitiram recuperar elementos de membros anteriores e posteriores, fragmentos de costelas e uma vértebra caudal. Os pesquisadores destacaram que se trata de um animal que existiu pouco antes da grande extinção da queda do meteorito e que poderia ser um dos últimos dinossauros que viveram na Patagônia. Esse titanossauro é o segundo dinossauro encontrado na formação La Colonia e o primeiro saurópode, ou seja, pertencente ao grupo dos maiores vertebrados terrestres da história evolutiva, caracterizado por ser herbívoro, disse o CONICET em um comunicado. A descoberta no sítio La Colônia não só fornece informações cruciais sobre as populações de saurópodes na Patagônia durante o final do Cretáceo, mas também sobre a diversidade dos ecossistemas da região naquela época, disse Agustín Pérez Moreno, pós-doutorando do CONICET do Museu de La Plata e o primeiro autor do artigo. Em um vídeo publicado nas redes sociais pelo próprio CONICET, o Dr. Pérez Moreno e Diego Pol, pesquisador da organização, concordaram que esse é um animal que existiu pouco antes da grande extinção da queda do meteorito e que poderia ser um dos últimos dinossauros que viveram na Patagônia. Um estudo testa as novas tecnologias para o diagnóstico da tuberculose. Pesquisadores do Brasil, do Reino Unido e da Suíça estão desenvolvendo um estudo para testar novas tecnologias para o diagnóstico da tuberculose, com o objetivo de melhorar o rastreio da doença em 7 países com alta predominância de casos no mundo.
Pesquisadores do Brasil, Reino Unido e Suíça estão desenvolvendo um estudo para testar novas tecnologias para o diagnóstico da tuberculose, com o objetivo de melhorar o rastreio da doença em 7 países com alta predominância de casos no mundo. O professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, Vitor Santana Santos, lidera a pesquisa no Brasil.
Nós vamos fazer testagem rápida, né? Testes rápidos do tipo point of care, que é aquele teste que a gente realiza, similar ao que a gente faz para diagnóstico de dengue, zika, chikungunya, HIV, hepatite. Nós já temos diversos testes desse tipo e nós vamos agora incorporar também para tuberculose.
Sergipe e Alagoas foram os dois estados selecionados para receber o estudo no país. Entre os focos da investigação estão a situação de pessoas que vivem com HIV/AIDS diante da alta incidência de mortes por tuberculose nessa população e a vulnerabilidade socioeconômica de pessoas no acesso à atenção primária em saúde. Coordenado pela Escola de Medicina Tropical de Liverpool, na Inglaterra, o trabalho também acontece em Bangladesh, Camarões, Malawi, Nigéria, Quênia e Vietnã. A primeira fase do estudo, que está começando agora, deve durar cerca de um ano. Ao todo, o projeto tem duração prevista de 4 anos. Com cerca de 10 milhões de casos confirmados no mundo somente em 2022, a tuberculose é a segunda causa de morte mais comum por doença infecciosa, de acordo com o relatório global da Organização Mundial da Saúde, OMS. Da Rádio UFES FM de Aracaju, Josafá Neto para a Rádio Nacional.
O CONICET, o Conselho Argentino de Pesquisa Científica e Técnica, é mais uma vez a melhor instituição científica governamental da América Latina. Além disso, de acordo com a classificação Shimago 2024, a organização está no 20º lugar entre as instituições governamentais de pesquisa em todo o mundo. Pois é, em 2024, o CONICET, a sigla do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, mantém a sua primeira posição como a melhor instituição científica governamental da América Latina, de acordo com os resultados da edição número 16 do recém-publicado Shimago Ranking. Entre as organizações governamentais de pesquisa da América Latina, o CONICET da Argentina ocupa mais uma vez o primeiro lugar, seguido pelo México, pelo Chile e pelo Brasil. Também está em 20º lugar entre 1.870 instituições de pesquisa governamentais em todo o mundo. O Conselho foi classificado no lugar número 224 entre 9.054 instituições acadêmicas e científicas, também no planeta inteiro, com 621 organizações a mais incluídas no ranking do que no ano anterior. Este ano, o CONICET também mantém a sua posição como a melhor instituição científica do nosso país entre aquelas pertencentes a diferentes setores, campos e tipos de instituições. Desde 2009, o Shimago Research Group publica anualmente o CIR, esse ranking que reflete a atividade científica no mundo. O Fear World é apresentado como uma tabela de classificação cujo objetivo é fornecer informações sobre o desempenho em pesquisa, inovação e impacto social das instituições, caracterizando elas em termos da sua contribuição científica, econômica e social. De acordo com as suas políticas, o principal objetivo do CIR é contribuir para a tomada de decisões, para o desenvolvimento de políticas públicas e institucionais e para o estabelecimento de roteiros para a promoção da pesquisa e da melhoria contínua das instituições. O CIR inclui instituições de todos os países e setores que tenham publicado pelo menos 100 artigos em períodos indexados a Scopus no último ano do período de estudos. Em 2024, o processo de medição foi realizado com base em 20 indicadores agrupados em três fatores principais: pesquisa, inovação e impacto social. E o Rio de Janeiro se tornou capital tecnológica mundial como o Web Summit. Os impactos da inteligência artificial ou o papel da tecnologia nos direitos humanos e na mudança climática foram debatidos no Web Summit, um dos maiores eventos tecnológicos do mundo, realizado desta vez no Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro cedia até a próxima quinta-feira sua segunda edição do Web Summit, um dos maiores eventos tecnológicos do mundo. A conferência, também conhecida como Davos dos Geeks, recebe durante 3 dias na capital carioca mais de 600 palestrantes, fundadores e diretores de mais de 1000 startups. 45% dos fundadores de startups são mulheres este ano. É a maior proporção de mulheres fundadoras que já tivemos em qualquer evento da Web Summit. E é mais do que o dobro da proporção de mulheres fundadoras do Web Summit Rio 2023. Número total de participantes, 34.397, o que representa um aumento de quase 60% em relação ao ano passado. Os temas debatidos no evento são diversos, passando desde os impactos da inteligência artificial até o papel da tecnologia nos direitos humanos e na mudança climática.
As tecnologias emergentes estão em alta no mundo, é necessário esses encontros ao redor do mundo e no Brasil para democratizar a informação. Quando a gente troca informação, cresce cultura, cresce as pessoas como um todo. E é óbvio, né? A tecnologia, se ela não é feita para a pessoa, ela não existe razão de ser.
Gigantes como IBM, BYD, Salesforce, Huawei e JP Morgan estão presentes no Web Summit, juntamente com startups de todo mundo. Na abertura da conferência, o prefeito Eduardo Paes afirmou que a missão do governo carioca é transformar o Rio na capital da inovação na América Latina. E o evento é parte fundamental deste objetivo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ingressamos agora na sessão dedicada às novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. E começamos aqui em nossa cidade, Buenos Aires, que inaugurou uma nova edição da sua Feira Internacional do Livro. Na abertura, que ocorreu na última quinta-feira, o presidente da Fundação El Libro, Alejandro Vaccaro, responsável pela organização do evento, criticou duramente o governo de Javier Milei e denunciou um ataque impiedoso à cultura.
Una vez más abrió la Feria Internacional del Libro, claro, aquí en Buenos Aires, allí estuvimos.
La edición número 48 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires quedó formalmente inaugurada con los discursos de Alejandro Vaccaro, la escritora Liliana Hecker y por supuesto la presencia del jefe de gobierno porteño Jorge Macri, que de esta manera lo presentaba.
La Feria del Libro es una parada obligatoria para todos los que vivimos acá y los que nos visitan. Esta feria es emblemática para la ciudad y la sentimos muy nuestra.
Cuando se conmemoraron los 40 años de democracia, me pidieron una opinión al respecto. Escribí entonces, Democracia plena, según lo entiendo, implica un pueblo soberano. Pero para que un pueblo sea realmente soberano, tiene que estar en condiciones de elegir libremente, no solo a sus gobernantes, también su destino. Y para que cada uno pueda elegir su propio destino, se necesita, ante todo, igualdad de oportunidades. Que cada habitante del país haya recibido y reciba una alimentación completa y nutritiva, que pueda acceder a una excelente educación en todos los niveles, que su salud esté protegida, que pueda conseguir un trabajo que cubra sus necesidades, que tenga una vivienda decente. ¿Hemos alcanzado en los últimos 40 años esa meta mínima? Basta mirar un poco a nuestro alrededor para saber que no.
¿Qué tipo de libro buscan?
Más que nada juvenil, pero igual estamos viendo si hay clásicos o algunos que sean en descuentos, pero nada de eso, porque todo lo demás está medio difícil.
¿Cómo está? ¿Cómo la ves también a la Feria del Libro? ¿Vos también buscás lo mismo? ¿Qué tipo de libro lees?
Sí, yo también, más que nada me gusta ver los clásicos porque suelen tener bastantes ofertas, entonces está bueno si realmente querés leer alguno de ese tipo. Pero sí, después también me gusta ver para ver qué tipo de libros hay.
Contame un poco qué es lo que pueden ofrecer ustedes.
Totalmente. Nosotros ofrecemos libros para colorear de niños de 800 pesos en adelante como ofertas y después, bueno, manejamos precios variados, accesibles para todo el público, ¿no?
¿Los medios de pago?
Los medios de pago, todos los medios de pago.
E vamos agora para o Rio de Janeiro, onde o show de Madonna em Copacabana deve receber 1,5 milhão de pessoas. Madonna deve subir ao palco às 21 horas do sábado, 4 de maio.
1,5 milhão de pessoas são esperadas para o show da cantora Madonna nas areias da praia de Copacabana, que promete ser um dos maiores da carreira da popstar. E para receber essa multidão de fãs, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado estão alinhando um esquema especial. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira em coletiva no COR, Centro de Operações da cidade. Quando Madonna subir ao palco às 9h30 da noite de sábado, dia 4 de maio, mais de 3 mil policiais militares estarão mobilizados. A segurança também vai contar com diversos pontos de revista, incluindo detectores de metal e 65 torres de observação, além da instalação de um centro integrado de comando e controle na Praça do Lido, próximo ao local do evento. O estacionamento na maioria das ruas de Copacabana estará proibido já a partir de quinta-feira. O trânsito em todo o bairro será fechado a partir das 7h30 da noite do dia 4 e reaberto só às 4 da manhã de domingo. A recomendação é para os fãs usarem o transporte público e chegarem antes das 6 da tarde, horário limite para a entrada de táxis e ônibus em Copacabana. Haverá distribuição de água em pontos específicos do Mega Show, previsto para durar 2 horas. Antes, porém, DJs farão esquenta a partir das 7 da noite. A previsão, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, é de uma movimentação financeira na cidade em torno de R$30 milhões. Já não há mais vagas nos hotéis da região. Quem utilizar o metrô deverá desembarcar na estação Siqueira Campos. As 3 estações do bairro vão funcionar até às 4 da manhã de domingo. A operação do BRT também estará reforçada, com linhas funcionando ininterruptamente entre os dias 4 e 5 de maio. O VLT vai circular 24 horas. Os ônibus terão linhas especiais partindo de Botafogo e do Terminal Gentileza. Já os trens vão parar às 9h20 da noite e só retornarão para embarque de meia-noite até às 2 da manhã. Nas barcas, a operação será normal, com partidas a cada 30 minutos, somente nas estações Araribóia e Paquetá. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
E Evidências é o nome da exposição de fotos inéditas sobre a AMIA. A AMIA é o nome da da instituição judaica, cujo prédio foi derrubado num atentado terrorista, o pior sofrido aqui na Argentina, em 1994. A AMIA inaugurou evidências, fotografias de Henrique Schorr, a poderosa exposição com a qual a instituição decidiu comemorar o aniversário número 40 da entrega ao presidente Raul Alfonsín do relatório final da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, a CONADEP, o livro conhecido com o nome de Nunca Mais, e que ocorreu em 20 de setembro de 1984.
En la sede de la AMIA, allí en Pasteur al 600, se puede ver evidencias, una muestra fotográfica que hizo un reportero muy reconocido, Enrique Llore, con fotos inéditas que muestran la crudeza de lo que sucedió en el atentado.
A 40 años del informe de la CONADEP, su fotógrafo Enrique Llore presenta en la sede de la AMIA evidencias. Una muestra fotográfica con imágenes inéditas.
Este es el trabajo más importante que hice en mi vida, con diferencia. Entonces, ¿qué te puedo decir? Todas estas fotos, las de la CONADEP en particular, son parte de la historia porque fueron la prueba documental junto a testimonios de cientos de personas que es, en la que se basó el juicio de las juntas.
Evidencias está compuesta por 176 imágenes, de las cuales 83 fueron tomadas cuando Enrique trabajó para la CONADEP.
Esto es importante porque hay mucha gente joven que no vivió esa época por eso se llama evidencias esta muestra, porque evidencias de cosas que sucedieron y que ahí están, son irrefutables.
Sus ojos todavía se llenan de lágrimas cuando recuerda a Franca Harach, que era su novia y fue desaparecida el 25 de junio de 1976 a los 18 años. ¿Podría pensarse esta muestra sin ella?
Esta muestra es un poco mi homenaje a ella. Yo creo que fue muy importante para mí, desde luego, y bueno, es una herida abierta.
Evidencias se puede visitar en la AMIA de lunes a jueves de 10 a 19 horas y los viernes de 10 a 16 horas hasta el 31 de mayo. La entrada es libre y solo hay que presentarse con DNI.
Falemos agora em cinema, porque o BAFICI, a sigla do Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires, teve 5 filmes na competição argentina. A Tribuna Cinéfila, por direito próprio, como é considerado este Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires, encerrou no fim de semana passado uma das suas edições mais intensas politicamente em sua já pródiga história. A situação do Instituto Nacional do Cinema, órgão que rege e ajuda a financiar a produção cinematográfica no país, coloca o cinema argentino à beira de um abismo e as discussões e debates a respeito se estenderam à apresentação de cada um dos filmes programados. Alguns dirão que a crise manchou a celebração do jubileu de prata do festival, com a situação roubando os holofotes do evento artístico. Mas a realidade é outra. O cinema argentino teve no BAFICI um espaço onde pôde continuar a respirar, telas para tornar visível a sua diversidade e hierarquia, e locais que se tornaram cenáculos onde reivindicações e vozes puderam ser levantadas para serem ouvidas. Uma qualidade que aprimora o trabalho do festival e que permite que a sua 25ª edição seja memorável. Ainda assim, isso não é suficiente. O futuro da indústria cinematográfica local, tal como a conhecemos, está ameaçado. Se a atual administração do Instituto Nacional do Cinema Argentino, liderada pelo economista Carlos Pirovano, conseguir tirar a sua autonomia, garantida por lei, será difícil haver filmes nacionais para alimentar o catálogo de 2025 do festival. Este ano, o festival selecionou 74 títulos, que considerou dignos de serem incluídos em seu programa. E prova da qualidade do cinema argentino são os 5 filmes da competição argentina que puderam ser vistos no festival. Se trata dos filmes Berta e Pablo, Combo 15, Imprenteros, Corresponsal e Barcos e Catedrales, amostras claras do alto nível em abundância e qualidade exibido pelo setor audiovisual do nosso país. De fato, esta 25ª edição do Bafici terminou com 2 filmes dividindo o prêmio principal. A competição internacional dividiu o prêmio principal entre El Placer es Mío e A Paixão Segundo GH. O filme Brutus, de Miguel Bou, foi o vencedor local.
El fin de semana culminó la edición 25 del Bafici, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. 12 días de descubrimiento a pleno y se dieron a conocer las películas ganadoras. Hay que decir que hubo 2 filmes que compartieron el gran premio del jurado, un premio exaequo que se ofreció, que se dio para La Pasión Según GH, basada en la historia de Clarice Lispector, de Luis Fernando Carvalho, de Brasil, y El Placer es Mío, de Saya Amaral, de Argentina. El mejor largometraje de la competencia internacional fue Riddle of Fire, de Weston Razzulli, de los Estados Unidos. En el caso de las películas de la competencia oficial argentina, el gran premio del jurado, auspiciado, fue para Brutos, de Miguel Bou. Ahí la vemos a Lorena Vega, porque se ganó el premio Imprenteros, el documental, a la mejor película que eligió el público, el premio del público. El mejor largometraje de la competencia argentina fue para la última película del talentoso Martín Farina. Estoy hablando del Cambio de Guardia. Homofobia, de Goyo Anchú, se llevó una mención especial, el premio Estímulo al Cine Argentino, auspiciado por distintos organismos que facilitan la labor de los y las cineastas. Para ACA, para la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, la película de Emiliano Serra, Corresponsal, fue el mejor filme de este año. Bueno, ahí están las películas que pasaron por el Bafici. Tuvimos la oportunidad de aplaudir, de descubrir, de vibrar con un festival que nos comparte con todas las audiencias lo mejor, lo novedoso, lo nuevo que hay para ver en materia de cine en el mundo, con formato independiente.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigas e amigos da Argentina ao mundo, hora de encerrarmos este encontro em português oferecido pela emissora internacional da República Argentina, um programa que vocês podem acompanhar acessando www.rae.com.ar, onde poderão também acessar toda a programação da nossa emissora em todas as línguas em que transmite atualmente. E também, é claro, podem nos acompanhar na onda curta, sintonizando a WRMI, que do sul dos Estados Unidos nos retransmite em português às terças, quartas e sextas-feiras em diferentes frequências e horários. Aqui estivemos Julieta Gavó na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.